Nosso assunto agora é o combate às drogas. Hoje acontece aqui em Maringá, será realizado um debate que pretende discutir essa questão, né? Quem ganha e quem perde no atual modelo de guerra às drogas. E para conversar sobre este assunto, estamos aqui no estúdio com um dos convidados deste debate, o Coronel da Reserva, Ibis Pereira, que foi ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, é um prazer estar aqui para discutir essa questão, né? Uhum. Com a nossa população de Maringá.
E pela experiência que o senhor tem uma proposta, um modelo que seria ideal no combate às drogas?
Bem, a minha posição pessoal é pela despenalização. Eu creio que essa é uma questão que deve ser tratada num outro âmbito, que não o âmbito do direito penal. Acho que a pena privativa de liberdade, o próprio direito penal, não é a melhor, não são as melhores ferramentas para lidar com essa questão. Mas reconhecendo que o tema ainda é muito polêmico, né, e a finalidade do debate hoje é justamente discutir isso com a sociedade, mas reconhecendo que o tema ainda é muito polêmico, mesmo dentro de um contexto proibicionista, ou seja, sem falar em legalização, despenalização, liberação, ainda dentro de um contexto proibicionista, é possível melhorar o enfrentamento dessa questão, tornando esse enfrentamento mais racional, com algumas mudanças na legislação. O fato é que centrar uma política de segurança quase que exclusivamente pelo viés belicista, pelo viés do confronto bélico, disso que a gente chama desde os anos 70 de guerra às drogas, isso definitivamente é um desastre. Essa perspectiva já produziu muito sofrimento, muitas mortes, e o principal dano que esse tipo de perspectiva causa é para a democracia. A gente tem hoje um país onde a cada 9 minutos um brasileiro morre. Nós temos hoje quase 700 mil pessoas presas. Para cada 3 pessoas presas no nosso país,
uma. Tudo isso relacionado ao tráfico.
De cada 3 pessoas presas, uma está presa por uma questão ligada às drogas, né? E basicamente quem está preso hoje no Brasil, perfil dos encarcerados, é a juventude, né? Você, entre 15 e 29 anos... você tem aí 78% das pessoas vitimizadas, mortes violentas intencionais, o perfil tem essa idade, né? Por sua vez, quem está preso também é uma massa de jovens presas nesse país, mais de 60% diretamente relacionadas a essa questão. Então, isso é uma tragédia nacional e uma tragédia para a nossa democracia, né? Então, eu penso que é preciso fazer uma outra abordagem para essa questão. Se é uma questão de saúde, como a gente acredita, o direito penal não é definitivamente o melhor meio de lidar com essa questão,
né? Mas qual seria, então, as formas de se melhorar essa questão, mas ainda dentro daquilo
que... Eu acho que se você despenaliza, ou se você tem uma legislação um pouco mais racional para lidar com isso... O primeiro ganho que você tem é que o problema vai aparecer. Muitas pessoas que lidam com drogas e que querem deixar essa experiência, elas vão se sentir mais encorajadas, inclusive, para buscar tratamento, para buscar uma saída, né? Uhum. A penalização, lidar com essa questão sob o ponto de vista do direito penal, faz com que a gente não trate desse problema. O problema não aparece, ele fica sempre no subterrâneo. E por isso dificulta tratá-lo sob outras perspectivas, como, por exemplo, a perspectiva da saúde pública. Né? Uhum. Então, eu acho que encontrar uma saída que não passe pelo direito penal, ou para uma legislação um pouco mais humanista, diferente da que nós temos hoje. A gente tem uma legislação hoje no país, por exemplo, que além de não adotar nenhum critério objetivo para você distinguir quem é usuário de quem é traficante, como outros países, como Portugal e Espanha. Em Portugal, por exemplo, se uma pessoa é surpreendida com até 60 gramas de substância entorpecente, ela é considerada usuária e daí não é presa, não é? O Brasil não adota um critério objetivo.
Como é a lei? O que ela diz da nossa lei?
A lei de 2006, entre outras coisas, por exemplo, ela permite que você faça distinção entre o usuário e traficante é de acordo com o local, veja, de acordo com o local em que uma pessoa é surpreendida portando drogas. Então, eu acho que se nós, por exemplo, adotássemos um critério, há inclusive uma ação no Supremo Tribunal Federal, tramitando no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, está com essa ação, se encontra com vistas para o ministro Teori Zavascki, se eu não estou enganado, em que, através dessa ação, se procura um critério objetivo de uma quantidade mínima que possa estabelecer essa distinção. Eu acho que se nós adotássemos, por exemplo, esse critério, eu acho que nós poderíamos, primeiro, tirar do presídio muitas pessoas que hoje foram presas com quantidades muito pequenas. E poderíamos tratar dessa questão de uma outra forma. Quem é usuário, então, não teria que se submeter aos tipos de constrangimentos da sua liberdade, serem submetidos, por exemplo, a medidas restritivas de direito, que hoje a legislação permite.
E aí o usuário vai preso aqui hoje no Brasil? Uma pergunta até que um ouvinte uma vez fez isso pra gente.
O usuário vai preso? O usuário não é preso mais. Ele não sofre pena restritiva de liberdade. Mas a lei ainda permite que o usuário sofra pena restritiva de direito. O objetivo dessa ação é justamente discutir a despenalização do usuário. E nessa ação, uma das questões que está sendo discutida é justamente a buscar um critério objetivo, que seja uma quantidade mínima, que o Poder Judiciário possa dizer, olha, a partir dessa quantidade, até essa quantidade, então, você é usuário, portanto.
Porque o usuário ele não é preso, mas ele é conduzido à delegacia.
Ele não sofre pena restritiva de liberdade. Mas ele ainda pode ser submetido a uma pena restritiva de direito, no sentido de aconselhamento, com relação aos malefícios que a droga produz. Então, a discussão no Supremo, entre outras coisas, tem esse objetivo.
Então, ainda dentro do proibicionismo, como o senhor disse, uma coisa que se pode fazer, que se pode mudar, é a legislação, tornar ela mais objetiva.
Tornar a legislação mais racional, mais objetiva, para que a gente possa, primeiro, deixar de ter como grande carro-chefe no lidar com essa questão as polícias e o direito penal. Eu acho que o grande mérito desse debate é conscientizar as pessoas de que o melhor encaminhamento. Se esse é um problema relacionado à saúde, e eu não discuto isso, então ele tem que ser tratado nesse âmbito. E não com polícia, e não com cárcere, e não com prisão, e não com direito penal. Só que, lamentavelmente, no nosso país, pelo menos desde a década de 70, a nossa primeira lei de drogas é de 76, desde os anos 70 que nós temos apostado todas as nossas fichas no enfrentamento bélico. E com isso, a gente tem produzido muito sofrimento, muitas mortes. Policiais são mortos, policiais matam. Jovens vão parar na cadeia, as nossas cadeias estão abarrotadas de pessoas. E a gente não diminui a demanda, e a gente não trata das pessoas. Ou seja, isso é um horror, sobretudo para a democracia.
E o senhor que trabalhou na Polícia Militar do Rio de Janeiro, agora o senhor está na reserva, mas pode ser convocado a qualquer momento, inclusive o senhor explicou aqui para a gente. Lá no Rio de Janeiro, seria um universo que reflete aí todo o país?
Eu não tenho dúvida. Eu acho que o Rio de Janeiro, no tocante à questão das drogas, ele é uma caixa de ressonância ainda. O que a gente tem lá, eu acho que, de um modo geral, a gente tem no país inteiro, só que com cores diferentes, talvez cores mais intensas, em função da dinâmica criminal que lá foi estabelecida. Então, nós temos uma dinâmica criminal estabelecida de uma determinada maneira, com gangues, que além do comércio de drogas, elas se enfrentam o tempo inteiro pelo controle territorial.
Matando a população,
E entre si, Então, essa dinâmica foi estabelecida no final dos anos 70, início dos anos 80, e a essa dinâmica a gente também teve agregada a questão do tráfico de armas, que no país é uma questão muito séria, A gente não encontrou ainda uma maneira efetiva de exercer um controle melhor sobre as armas. A gente estima que no país devem circular 16 milhões de armas entre legais e ilegais. Tem um estudo da Polícia Federal de 2012 que estima em mais ou menos 16 milhões entre armas legais e ilegais a quantidade de armas circulando no país. Então é uma outra tragédia que a gente tem. Você tem que dá a violência associada ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro uma característica muito própria da lógica com que esse comércio varejista se estabeleceu na cidade.
Falar em comércio, existe interesse econômico por trás desse modelo atual de combate?
Sim, sem dúvida. Eu penso que o combate às drogas feito com a perspectiva atual, existe um interesse, sobretudo político. Uhum. Né? O combate não existe combate às drogas. O que a gente combate são pessoas e não drogas. Né? A guerra às drogas é a guerra contra pessoas. E quem são essas pessoas? 78% das vítimas da letalidade violenta no Brasil são pobres. Né? Moradores de favela, moradores de periferia. 78% são de sexo masculino, são negros, são pobres e têm entre 15 e 29 anos de idade. Esse perfil foi estabelecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA. Então, quando a gente fala de guerra às drogas, a gente está falando disso. A gente está falando de dirigir a máquina de repressão diretamente para os estratos mais pobres da nossa população, que são as principais vítimas dessa guerra às drogas. Né? Então, tem uma questão política por trás disso daí, que é o uso da máquina, uso seletivo da máquina repressiva diretamente voltada para os estratos menos favorecidos da população, que são os que mais sofrem com o proibicionismo. Né? Então, acho que é preciso encontrar uma outra forma de lidar com isso.
E com essa mudança, essa proposta aí de mudança na legislação, é possível enfrentar os traficantes? O tráfico hoje poderia diminuir, poderia deixar de existir?
Essa é uma pergunta extraordinária. Se nós despenalizássemos, eu não tenho dúvida nenhuma que quem se encarregaria desse comércio não seriam as pessoas que hoje fazem isso. Tá? Essas pessoas que lidam com o comércio no varejo, essas pessoas que estão excluídas do mercado de consumo, vamos dizer assim, essas pessoas continuariam excluídas. Se nós despenalizássemos isso, essas grandes empresas farmacêuticas, essas grandes empresas de cigarro se encarregariam desse comércio e essas pessoas continuariam excluídas. Então, eu penso que a despenalização, e por isso que essa é uma questão complexa, a despenalização tem que ser acompanhada por um grande projeto de inclusão social e de redução da desigualdade. Falar de despenalização de drogas tem que ser, no país, também uma discussão sobre inclusão social e redução de desigualdade. Essa massa de pessoas miseráveis, pobres, que vivem à margem da sociedade, que hoje se dedicam ao comércio varejista, precisam ser integradas à sociedade. E só reduzindo a desigualdade que a gente vai fazer isso. Por isso que eu acho que essa é uma discussão muito complexa, que a gente precisa avançar, mas tem que avançar a passos bastante cuidadosos. Né? Então, acho que imediatamente é possível melhorar a legislação da forma como ela está colocada. E, progressivamente, a gente pode caminhar para um tratamento mais racional dessa questão.
Ah, e aí esse debate, ele está colocado na sociedade? Como é que está?
Eu acho que esse debate ainda não está colocado nesses termos. Ainda há muita confusão e, de um modo geral, as pessoas que discutem drogas ainda fazem isso de uma maneira muito apaixonada. E ainda sob um viés muito moralista, como se... Isso tem muito a ver com o tom que foi dado a partir dos anos 70, sobretudo no governo Nixon, né, que é o governo que abre, que deflagra essa questão da guerra às drogas, e na sequência o Reagan também, que sempre procuraram dar a essa temática uma discussão, primeiro salvacionista, né, como se enfrentar as drogas fosse salvar a sociedade, os valores da sociedade ocidental. Então, essa questão sempre foi colocada como uma espécie de luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Eu acho que a primeira coisa é se aproximar dessa questão de uma outra forma, né? De uma forma mais racional, tentando demonstrar que essa estratégia, ela definitivamente não vai nos levar a lugar algum como não está nos levando. E admitindo que é um problema grave, é um problema de todos nós, e eu não minimizo isso, a questão é encontrar uma outra saída para isso. E eu não tenho dúvida que há outra saída para isso, e eu acredito que debates assim podem ajudar as pessoas a encontrarem alternativas. Né?
O senhor trabalhou mais de 30 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro. O senhor já tinha essa opinião ou o senhor formou esse conceito durante esse trabalho?
Ah, eu fui formando a minha percepção ao longo do tempo.
E por causa do trabalho com na polícia?
Sem dúvida. O meu trabalho na polícia, a partir de um determinado momento, começou a se revelar inútil. Como se eu estivesse, na verdade, enxugando gelo, consumindo recursos, colocando a vida dos meus subordinados em risco, a minha própria vida, produzindo muita morte. As polícias brasileiras matam muito. Em 2015, as polícias brasileiras mataram 3.320 pessoas. Não tem democracia no mundo, com polícias assim. E eu não tenho dúvida alguma que muito dessa letalidade das polícias tem a ver com a perspectiva da guerra às drogas. Então, por uma questão também de uma outra, de uma outra polícia, da necessidade também da gente repensar a própria polícia e o próprio fazer policial, eu penso que um debate sobre a guerra às drogas é absolutamente fundamental. Então, num determinado momento da minha carreira, eu percebi que era necessário construir uma outra alternativa. Porque além dessa não nos levar a nenhum lugar, como eu já disse, ela também produz muito adoecimento para as polícias. A polícia do Rio de Janeiro, ela tem um alto grau de suicídio, nossa, de ideação de suicídio. Nós fizemos uma pesquisa no Laboratório de Análise da Violência que mostrou que a nossa categoria tem 6 vezes mais chance de suicídio do que qualquer outra categoria, nossa, profissional. E isso tem relação com o que a guerra às drogas produz em quem faz guerra. Que é o embrutecimento. Para fazer guerra, é preciso passar por um embrutecimento muito violento. Então, a guerra faz mal. A guerra faz mal para a sociedade, a guerra faz mal para os agentes que estão envolvidos na guerra. A guerra brutaliza, a guerra desumaniza. Desumaniza os agentes policiais e desumaniza também a sociedade, que começa a se acostumar com a guerra e começa a banalizar as mortes que a guerra produz. Então, para a democracia, isso é mortal. Uma polícia desumanizada, uma sociedade que não é capaz mais de se sensibilizar com a morte, isso é muito ruim para a democracia.
O senhor falou em humanização. O senhor viu muitas histórias, conviveu com muitas histórias assim, que foram provas vivas ali dessa falência do modelo?
Sim, sem dúvida. Ao longo dos meus 32 anos de polícia, Eu pude assistir, porque o policial ele lida com o crime, ele lida com criminosos, ele lida com sofrimento humano, né? Ele lida com o medo, o policial lida com afetos o tempo inteiro, né? O medo da morte, o medo da vida, o medo de naufragar, né? O medo do fracasso. Então, é absolutamente fundamental para lidar com o medo a humanização. Então, a gente precisa de uma polícia humanizada para que a gente tenha mais efetividade no trabalho policial. Então, eu acho que isso é fundamental também para transformar as polícias por dentro, né?
O senhor acha que a experiência do Uruguai pode dar certo?
A experiência do Uruguai ainda é nova. Eu estive lá uma única vez e não voltei lá depois da implantação da experiência. Eu estive lá muito no início. Mas eu acho que é uma experiência com a qual a gente pode aprender muito, né? Os Estados Unidos também têm tido experiências muito interessantes com a maconha. Portugal já está bem avançada na questão. Então, eu acho que o Brasil tem alguns modelos aí interessantes com os quais a gente pode aprender muita coisa, né? O importante é a gente pensar em saídas para o modelo atual, que esse definitivamente fracassou.
E é um modelo em todo o país ou tem algum estado que tem algum projeto, alguma experiência interessante nessa área?
Não, em termos de flexibilização no lidar com essa questão... Eu ousaria dizer que o grande modelo, o grande paradigma que o Brasil tem ainda é o do enfrentamento bélico. Até porque a legislação é única para todo o país, quem dá o tom e quem legisla nessa área é a União Federal, né? E, enfim, lamentavelmente, o grande paradigma ainda é a guerra às drogas. Nós temos também procurado lidar com essa questão pelo viés da saúde, mas o fato da perspectiva penal... Ela se impor como grande paradigma, acaba impedindo a saúde de avançar por outro território, né? por outro viés. Então, eu acho que repensar essa questão é fundamental para que a saúde possa avançar no tratamento, né? Para que o usuário não seja, enfim, estigmatizado, e o que vai facilitar o tratamento, né, o enquadramento dessa questão por outra ótica. Então,
então, um primeiro passo importante, na opinião do senhor, seria, primeiro, rever a legislação, né? Tornar a legislação mais objetiva, para que o usuário aí não seja punido da forma como ele é hoje, né?
Eu acho que hoje, discutir essa legislação com o perfil conservador do Congresso brasileiro, eu acho que seria um desastre. Se essa legislação fosse avaliada hoje, eu acho que ela seria avaliada para torná-la pior ainda do que ela já é, considerando o perfil conservador que nós temos. E não há nada no nosso horizonte de eventos que me autorize a supor que esse perfil vai mudar. Eu penso que hoje, esse debate que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, onde a gente está tentando discutir um critério mais objetivo, eu acho que por aí a gente pode avançar mais, né? Se a justiça entender que é possível estabelecer uma quantidade mínima, eu acho que isso vai ser um grande avanço. E a partir daí, a gente pode começar algumas transformações nessa área, né? No enfrentamento dessa questão.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Foi um prazer.
Conversamos com Ibis Pereira, ele é coronel da reserva e ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Está em Maringá hoje para participar de um debate sobre a guerra às drogas, quem ganha e quem perde com o atual modelo.